Muito bom dia. Let's check them, if you please. Posso, podemos fazer uma experiência, se... Ok, thank you. Muito bom dia, senhores, senhores deputados. Bom dia, mais uma vez, aos representantes da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, que mais uma vez aqui estão connosco nesta reunião com a Comissão Eventual de Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Não, julgo que não é necessária nenhuma intervenção de início. Esta é já uma reunião que começa a ter uma natureza de regularidade. Esperemos que ela possa ser curta, quer dizer que ultrapassamos esta necessidade de nos encontrarmos. Mas por isso mesmo, porque já temos esta experiência, podemos passar de início ao funcionamento nos moldes habituais. Eu darei a palavra de início, creio que, ao Sr. Jürgen Kroeger, em nome da Comissão Europeia e aos outros elementos das diferentes instituições, para uma intervenção inicial e depois para intervenções que os grupos parlamentares entendam fazer, de questões ou de afirmações que queiram fazer. Faremos uma ronda por todos os grupos parlamentares e depois uma resposta dos nossos convidados. Como tem sido hábito, se houver a necessidade de alguma questão adicional, teremos um período curto para essas questões adicionais. Desta forma, senhor.
The floor is yours. Thank you very much for providing us with the opportunity to discuss with us the progress made in the program. This is the fifth review. All in all, the program, I think, envisages 11 reviews, so we are just ahead of the middle of the program implementation. But I would like to start with a somewhat personal remark, and this relates to the challenges which we are facing with these meetings, which should be, I think, very open in the discussion. There is sometimes the concern that the statements we are doing here, and I witnessed this after our meeting yesterday, that some remarks may be distorted out of recognition and context. In particular, as we are now in the middle of the review missions, I can confirm that so far all review missions led to positive conclusions from our side, from the Troika side. I think that implicit, that's very clear that we are supporting the adjustment program. Nevertheless, it's also important that adjustment of the Portuguese economy is required. Economic imbalances, both on the fiscal side but also on the external side, have been accumulated for many years, and we are convinced that the program appropriately addresses these challenges, and both at the macro and at the micro level, that means in the structural reform agenda. We are convinced that the adjustment program is the interest of the country, and the three institutions fully support the government in its attempt to implement the program. And we also recognize that the government is taking initiatives, action in areas which are out of the program, and we are also supportive of that. Now, the fifth review is important because of the challenges which are prevailing both in the country but also internationally. Let's start that in the present environment, it continues to be of very high importance that the political and social consensus for getting the country out of the crisis is maintained. The credibility of the program outside Portugal's in the European Union hinges on this notion. The agenda of the fifth review is mainly threefold: macro, fiscal, financial, and also structural reform. So it's as regards the external adjustment, we note that the reduction in the current account deficit is faster than we thought, but there is still some uncertainty as to whether this adjustment is structural or purely cyclical. We are optimistic that the structural adjustment is going ahead. However, the deficit and debt of both the public and the private sector remain high, implying that there's still some way to go in terms of consolidation and deleveraging. But the improvement of the current account is good news also from the point of view that the financing of the economy is getting easier. Budget issues, the changed composition of growth with stronger net exports but weaker domestic demand has a negative impact on the budget. We note that. How to respond to the slippage this year in the budget and measures in 2013 to compensate for the constitutional court ruling on the 13th and 14th salary will be decisive, and we would like to hear your views, in particular on the second issue, how to compensate for the constitutional court ruling. On the financial sector, we see good progress on stabilization, but access to findings for viable firms needs to be secured, and we are putting in particular emphasis on the export-oriented companies. This review is analyzing whether the policy instruments to support access to finance for SMEs and non-bank sources of financing are fully adequate or need to be adapted. On the structural reform agenda, measures to enhance the flexibility and efficiency of markets are essential for the success of the adjustment process going forward. Regaining competitiveness is decisive. Good progress has been made in some areas, such as housing, labor, or energy, but we think there's no reason for complacency. Particular product markets are still fairly closed in several areas, regulated professions, for example, and the labor market appears still to be somewhat rigid by international standards. We think that the responsibility of the Parliament for implementing the reforms is very important. This does not mean that discussion on the reform proposals should not take place, but the main focus is to improve the functioning of the economy, and this should not be forgotten. The return to growth and job creation remains a major concern, for which we think that the reforms are setting the foundation. Let me mention the EU structural funds, which are reprogrammed, and an important contribution is to give priority to support SMEs and young unemployment. But the country needs also a long-term strategy which reduces weaknesses, for example, entrepreneurship. And one issue where we are looking at, and this is maybe something like a quick fix also in terms of communication, is to exploit its location at the Atlantic Sea and the efficiency of the ports, for example. Progress in reforming the country needs to be adequately communicated, and here I repeat, also internationally, which then would lead to higher foreign direct investment, which I think is very decisive for the growth process going forward. Thank you very much.
Thank you very much. It's all for you. Okay. Então podemos passar à primeira à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Eu creio que será o deputado Miguel Frasquilho, para o PSD, que iniciará esta ronda. Senhor deputado, o nosso tempo ronda os 5 minutos. Peço-lhe que...
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento todos os presentes, com particular destaque para a missão internacional da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Esta é a 5ª avaliação regular desde que o programa teve início. É talvez a avaliação mais importante, porque é nesta avaliação que devem ser tomadas decisões muito relevantes para a continuação do sucesso que o programa tem tido. Digo sucesso porque se trata de facto do programa que, no que depende da atuação do Governo, tem vindo a ser cumprido na sua esmagadora maioria. Até agora, cerca de 90% das medidas previstas em todas as áreas do programa foram implementadas. O ajustamento da economia, como referiu, tem vindo a fazer-se muito rapidamente. O desequilíbrio externo tem vindo a reduzir-se, bastante mais depressa do que tinha sido previsto. E isto é, do nosso ponto de vista, um ponto essencial que tem credibilizado o nosso país aos olhos dos investidores e dos mercados. Isto apesar de uma conjuntura externa com algumas adversidades, em que as exportações portuguesas têm mostrado um bom dinamismo e um comportamento muito positivo. Destaco também o aumento da poupança, que tem sido determinante para a redução deste desequilíbrio externo, e que, evidentemente, também ampliou a queda prevista da procura interna, que tem tido consequências bastante negativas do lado social, nomeadamente no desemprego, que atinge valores recorde e que muito nos preocupam. Sabemos, no entanto, e os portugueses também sabem, que o caminho que estava a ser seguido até ao programa, e portanto no passado, era insustentável, não podia continuar a ser prosseguido e que o ajustamento não poderia ser feito sem dor. E portanto estamos a ajustar a economia, a dor teria que acontecer, é desagradável, mas era inevitável. Existem algumas áreas que têm estado sob escrutínio mais apertado e com maior foco de atenção. Eu gostaria de saber, da parte da Troika, como têm visto os progressos ao nível da reestruturação do setor empresarial do Estado, do programa de privatizações, da renegociação das parcerias público-privadas, da renegociação das chamadas rendas excessivas do setor elétrico. São dossiês que são fundamentais para reduzir faturas que muito pesam aos contribuintes, aos utilizadores, aos consumidores e, no fundo, ao país como um todo e que afetam muito a nossa competitividade. E, por isso, repito que gostaríamos muito de saber como é que a Troika vê, avalia os progressos que têm sido feitos nesta área, nestas áreas. Passaria agora para aquela área que me parece que será a matéria central desta 5ª avaliação, que é a área das contas públicas e da consolidação orçamental. Os dados que são conhecidos da execução orçamental mostram que a redução do déficit público está a ser conseguida pela diminuição e pelo controlo da despesa, o que significa que, no que depende diretamente da atuação e da vontade política do Governo, os resultados estão a ser conseguidos. E estão até a ser melhores do que o previsto, marcando uma clara ruptura com o que sucedeu num passado recente. Mas também sabemos que a receita fiscal tem vindo a evoluir abaixo das estimativas, devido a um comportamento diferente da economia, daquilo que tinha sido previsto, como já referi, uma queda maior da procura interna e um aumento da poupança. E, portanto, neste enquadramento, se tudo se mantiver como está, as metas orçamentais fixadas em maio de 2011, as metas quer para 2012, quer para 2013, estão claramente em risco. Noto que isto não acontece, em nossa opinião, isto não acontece por incompetência ou por culpa do Governo. Não, o Governo tem cumprido tudo com que Portugal se comprometeu em maio de 2011. Mas deve reconhecer-se que as condições económicas se alteraram desde essa altura até agora. E, portanto, assim sendo, está na altura de serem retiradas conclusões. Se tudo está a ser feito como deve ser, com reconhecida competência, e os objetivos orçamentais estão em risco, isto deve ser objeto de uma leitura e de uma análise atenta por quem a pode e deve fazer. Quer dizer que o que está aqui em causa é apenas e só o cumprimento realista dos objetivos orçamentais. Na área das reformas estruturais, na área da estabilização do setor financeiro, o programa deve continuar a ser cumprido dentro dos calendários fixados. Isso para nós é absolutamente inquestionável. Deixem-me dar o exemplo. É como se nós estivéssemos a tratar de uma empresa que tem um orçamento ou um plano de atividade a 3 anos e durante esse tempo não tivesse que haver ajustamentos nem alterações de acordo com a realidade. Todos sabemos que os planos que são desenhados não são imutáveis ao longo do tempo, porque se assim fosse seriam completamente inúteis, de nada serviriam. A realidade muda, isso deve ser conhecido e deve ser avaliado. Isto a bem até da credibilidade do próprio plano que foi desenhado. Isto aplica-se tanto a uma empresa como a uma instituição de outra natureza, quer também, neste caso, ao plano de assistência económica e financeira. E, portanto, nós sabemos que o Conselho Ecofin de junho último mandatou a Troika para favorecer e melhorar o plano de assistência português. E, portanto, eu gostaria de perguntar à Troika o que é que significa isto, favorecer e melhorar. Sobretudo, no contexto internacional muito incerto que vivemos, uma crise europeia que se mantém e num contexto onde continua a ser muito importante para Portugal e para a Europa a manutenção do consenso alargado que tem existido à volta deste programa no nosso país. Finalmente, última questão, foi conhecida e foi também aqui mencionada a original decisão do Tribunal Constitucional de ter considerado inconstitucional o corte nos subsídios de férias e de Natal nos salários das administrações públicas e nas pensões de reforma a partir de 2013. E, portanto, eu gostaria de saber da parte da Troika de ter uma apreciação de como é que esta medida, que é avaliada anualmente em cerca de 2 mil milhões de euros, pode ser substituída. Nomeadamente, se essa substituição pode continuar ou poderá continuar a ser realizada maioritariamente do lado da despesa pública, atacando o real problema das contas públicas em Portugal, como nós consideramos que deveria acontecer, ou se, por outro lado, terá que haver uma inflexão e passar a existir uma compensação do lado da receita. E termino referindo que, evidentemente, que para a economia e para as contas públicas portuguesas e para os objetivos que se pretende atingir, não é nada indiferente tomar uma ou outra opções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao deputado do Partido Socialista, deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu começo por cumprimentar, em nome do Partido Socialista, os nossos interlocutores, a delegação das instituições internacionais, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional. Partilho, relativamente àquilo que referiu há pouco o deputado Miguel Frasquilho, o grau de importância e de criticidade desta quinta avaliação. Consideramos que temos pela frente, no curto prazo, um conjunto de decisões muito importantes para o nosso país. Não partilho, contudo, de modo algum, o diagnóstico sobre a realidade e sobre a trajetória de implementação do programa de ajustamento nos últimos meses, desde o seu início, mas quero referir-me em particular ao período de execução das opções do atual governo materializadas no Orçamento de Estado para 2012. Esse conjunto de opções, várias delas não constantes no programa inicial, contribuíram para um agravar da recessão no nosso país. Temos agora uma situação de desemprego muito complicada e que arrisca a tornar-se insustentável do ponto de vista social, nomeadamente quanto ao consenso social para a implementação deste programa de ajustamento. O risco de fadiga relativamente à implementação do programa, que tem vindo a ser referido em alguns dos documentos de trabalho, nomeadamente do Fundo Monetário Internacional, ele existe manifestamente e ele é muito agravado pela situação muito gravosa em que já estamos em matéria de desemprego, a perda de capital humano, a perda de esperança, obviamente, os níveis agravados de pobreza e a imigração e a perda de quadros qualificados que está a acarretar esta situação. Do ponto de vista económico, quero referir-me em particular nesta fase, por um lado, à falência das empresas e por isso também à perda de capacidade potencial de produção do nosso país, mas em particular à queda do investimento. Preocupa-nos muito a queda do investimento. De acordo com os inquéritos aos empresários portugueses, ela poderá chegar a 17% este ano, depois de quedas muito importantes nos anos anteriores. E esta queda de investimento ela é particularmente importante porque ela pode tornar insustentável o próprio ajustamento nos moldes em que ele foi concebido. Por isso, esta matéria é para nós muito importante. Referir-me-ia à questão do crédito às empresas. Apesar das operações do Banco Central Europeu, na fase inicial do ano em particular, o crédito às empresas continua a cair, eu diria, está novamente a cair e os últimos dados apontam para quedas na ordem dos 5%. E essa é uma variável muito crítica e muito preocupante, esta evolução do financiamento à economia, em particular às empresas. Por outro lado, consideramos que algo mais poderá ser feito em matéria de capitalização das próprias empresas. A situação do setor financeiro, a recuperação da situação do setor financeiro prevista no quadro do programa de ajustamento, ela tem vindo a decorrer, com também recurso a um conjunto de fundos públicos importantes, previstos no próprio programa, mas, por via do conjunto de rácios previstos, com consequências muito significativas sobre a economia, uma vez mais, pelas consequências que teve no financiamento à economia. Entretanto, o acréscimo significativo de situações de default por parte das famílias, e em particular na área do crédito à habitação, a entrega de habitações por parte das famílias aos bancos, só no primeiro trimestre, na ordem das 2.300, naturalmente pode colocar um pouco em risco a própria situação de recuperação estrutural do setor financeiro por via da forma como afeta os seus rácios de capital, por exemplo. A recessão não tem dado sinais de abrandamento e ela, aliás, infelizmente, pode agravar-se com a própria dinâmica negativa que agora a procura externa pode significar nos próximos meses, não só, mas sobretudo, mas também devido à situação do país vizinho, situação de Espanha, nosso principal mercado exportador. Como corolário de tudo isto, apesar de uma estratégia de front-loading ou porventura também por causa, em boa medida, da estratégia de front-loading do ajustamento orçamental do atual governo no orçamento de 2012, estamos no momento atual num afastamento significativo dos objetivos orçamentais, o que é extremamente preocupante. Esta é certamente uma das variáveis críticas, os objetivos, quer relativamente ao déficit, quer relativamente à dívida pública, apesar da natureza do processo de ajustamento em Portugal ter muito a ver com a situação também do setor privado, mas a verdade é que do ponto de vista dos stakeholders deste programa, as variáveis críticas do programa estão certamente no déficit e na dívida pública. Bom, o déficit do primeiro semestre ter-se-á situado, de acordo com cálculos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, na ordem dos 7% do PIB e, portanto, o próprio Governo já reconheceu que estamos afastados dos objetivos orçamentais que tínhamos trilhado, que tínhamos traçado para este ano. Há perspectivas preocupantes em alguns setores concretos das administrações, para além da cobrança de receita fiscal, destacaria também a situação das empresas públicas. Perante isto, e num quadro em que entraremos em Portugal numa fase decisiva, na apresentação por parte do Governo e depois discussão política e aprovação parlamentar, de opções críticas no quadro deste programa, que se consubstanciarão agora no orçamento para 2013, no orçamento de Estado para 2013, é importante para nós perceber, ouvir um pouco a Troika, os membros das organizações que a integram, sobre o que pensam, ao fim e ao cabo, sobre, e aqui mais uma vez acompanharia Miguel Frasquilho, o que pensam sobre a alteração deste processo de ajustamento. A alteração deste processo de ajustamento no futuro próximo, do ponto de vista da sua natureza, da sua trajetória, dos seus tempos, o que pensam as instituições integrantes da Troika, que possa contribuir de algum modo para a construção das opções de política que vão ser tomadas a curto prazo em Portugal, em particular nesta sede, na Assembleia da República. Qual é o quadro em que se pode proceder a essa alteração do processo de ajustamento e que tipo de alterações na natureza e, como digo, trajetória do processo? Por outro lado, e retomando o tema do investimento, consideram que é possível agir sobre a situação do investimento? Consideram, como nós consideramos, esta variável absolutamente crítica? E, se sim, como podemos agir de outro modo, nomeadamente nas variáveis referidas, a capitalização das empresas, mas, em particular, o financiamento das empresas, que manifestamente tem estado em situação muito débil e tarda em ser ultrapassada esta situação do financiamento às empresas de um modo estrutural e, apesar das operações, como disse, do Banco Central Europeu, manifestamente estamos com um problema de transmissão de política monetária no que respeita, nomeadamente, quer a spreads, quer a montantes disponíveis para o financiamento às empresas. E, finalmente, quanto à situação social. Quanto à situação social, o aumento do desemprego acarreta naturalmente perdas de rendimentos importantes para as famílias, pobreza, sobreendividamento, as tais situações de default a que já me referi. Que políticas consideram neste momento que poderiam ser adequadas? Como equacionam a possibilidade de políticas de apoio ao emprego, de apoio à manutenção de emprego e de apoio rápido, de apoio ao regresso rápido ao emprego? Como avaliam a criticidade desta variável de desemprego no quadro do nosso processo de ajustamento, uma vez que ela se está a afastar e muito dos objetivos traçados no quadro do programa, e está a afastar-nos também, de forma muito importante, com consequências orçamentais, económicas e sociais importantíssimas das trajetórias que inicialmente foram traçadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Suponho que o deputado Adolfo Mesquita Nunes, em nome do CDS, Partido Popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os presentes e ia direto ao assunto. Esta quinta avaliação está a ser marcada essencialmente pelas dificuldades do Governo em atingir os limites do déficit que estavam previstos no memorando de entendimento. E estas dificuldades têm sido encaradas como uma espécie de fracasso do Estado português no cumprimento das suas obrigações. Não é essa a nossa interpretação e tentarei explicar porquê. Os limites que estão inscritos no programa de assistência financeira impõem medidas de correção dos desequilíbrios das finanças públicas e das contas externas, assegurando condições de solvabilidade do Estado português. Ou seja, os limites do déficit previstos no programa de assistência financeira são um instrumento e um instrumento essencial ao serviço de um objetivo primordial: corrigir os desequilíbrios que obrigaram Portugal a pedir ajuda externa. Ora, a verdade é que, quer no âmbito das finanças públicas, quer no âmbito das contas externas, a correção que tem vindo a ser feita, não só à conta das políticas públicas, mas também à conta e, sobretudo, do esforço e da resiliência dos portugueses, tem surpreendido pela positiva. Nas finanças públicas, a redução da despesa, que não depende exclusivamente do corte de subsídios feitos este ano, está a correr melhor do que o previsto, e há vários exemplos disso. A despesa efetiva do principal agregado das administrações públicas estava a cair 2,9%, e resultado este já afetado pela subida dos juros e das prestações sociais. A despesa com bens e serviços caiu 4,1%. A despesa com pessoal a queda é 16,9%, e o corte de subsídios representa menos de 2/3 deste valor. A despesa primária caiu 3,5%. Num ano, a despesa pública sem juros e sem prestações sociais caiu 4 pontos percentuais em percentagem do PIB. Por seu lado, a economia tem reagido, de certa forma, bem às incertezas crescentes em torno da zona euro. Entre a terceira e a quarta avaliação, a previsão para a recessão passou de 3,3% para 3%. E isto verifica-se, apesar de a procura interna ter sido revista em baixa, tendo sido mais do que compensada pela revisão em alta das exportações. Esta revisão da composição do crescimento, com mais exportações, originou um desvio significativo na previsão do desemprego, mais alto do que o previsto, e que nos preocupa, sobretudo pelos efeitos sociais que comporta, e da receita fiscal, abaixo do esperado, e que demonstra a necessidade de alterar o modelo fiscal que temos em Portugal. Mas nem por isso o Governo deixou de adotar as medidas de austeridade todas elas que estavam previstas no memorando de entendimento. Nas contas externas, a própria Troika apontava para uma balança de transações correntes com um déficit de apenas 3,9 em 2012. Isto significa que se descontarmos o pagamento de juros e somarmos as transferências de capital expectáveis para este ano, Portugal pode chegar ao final de 2012 com um saldo externo sem juros já positivo. E é importante recordar que se hoje falamos de um déficit de 3,9% da balança de transações correntes, em dezembro estávamos a falar em 6,4% do PIB. Isto significa que, apesar da dificuldade do cumprimento dos limites, que é real e que não pode ser desmentida, por motivos que não dependem exclusivamente do Governo, estão a ser cumpridos, e não de forma casual ou à tangente, os objetivos que estes limites procuravam alcançar. É por isso que estamos certos de que a trajetória de correção dos nossos desequilíbrios, seja no excesso de despesa, seja na balança de pagamentos e a um ritmo que supera as expectativas, é uma realidade que não pode ser ignorada ou relativizada nesta avaliação. A par disso, os outros pilares do programa de assistência económica e financeira têm corrido, penso eu, no mesmo, nesta avaliação, ou poderão ter a mesma avaliação que tiveram as avaliações que precederam. E esta realidade de ajustamento, apesar da dificuldade de cumprimento dos limites, é essencial para a credibilidade de Portugal. A comprovar isso está o facto de os juros da nossa dívida estarem a registar quedas acentuadas e a atingir mínimos históricos nos vários prazos. E esta credibilidade que se está a atingir acontece apesar das dificuldades do cumprimento dos limites do déficit. Mas essa credibilidade faltar-nos-ia se não estivéssemos a fazer qualquer ajustamento e estivéssemos a recorrer a medidas extraordinárias e a conseguir atingir os limites do déficit. Chegar aos limites do déficit com medidas extraordinárias e sem qualquer ajustamento poderia ser formalmente cumprir o memorando, mas estaria a ser um passo ao lado ou um passo atrás no esforço que é exigido a Portugal. Quer isto dizer que tudo corre no melhor dos mundos e que o Governo pode relaxar no corte da despesa? É claro que não. Quer isto dizer que a vida dos portugueses está melhor e que Portugal está a crescer? É evidente que não. E se quer isto dizer que a carga fiscal que temos é adequada? É evidente que não. Isto só quer dizer que Portugal está a cumprir com todas as suas obrigações, de tal forma que podemos dizer que os resultados que estamos a atingir são os melhores resultados possíveis com o memorando que temos e com as condições em que nos encontramos. Mas a economia está a ressentir-se e o desemprego é um sinal mais do que preocupante. E embora esteja a ressentir-se menos do que se ressentiria se este programa não existisse, sabemos-lo bem, e também menos do que ressentiria se este programa tivesse sido negociado com um horizonte temporal muito diferente do que aquele que temos. O que nos coloca, paradoxalmente, na circunstância de estarmos geralmente a cumprir a receita certa, mas na dose limite. As dificuldades que sentimos agora em atingir os limites do déficit não nos podem fazer mudar de receita, porque ela é a receita certa. Mas as dificuldades sentidas não são de modo a intensificar a receita que estamos a seguir, nem a reduzi-la em excesso para nos prolongarmos no tempo neste esforço de ajustamento. Então, como, de certa forma, respondendo à pergunta que nos foi deixada, como responder a estas questões? Estamos certos de que os objetivos dos limites impostos para as contas públicas estão a ser cumpridos. Os objetivos de ajustarmos as finanças, de redução da despesa e as nossas contas externas. Mas é preciso, de facto, continuarmos esta trajetória de cumprimento dos limites do déficit. Nós não estamos aqui perante uma vontade de relaxar qualquer limite apenas porque não nos apetece cortar na despesa que temos a mais. É pela dificuldade em que, cortando essa despesa e cortando mais do que aquilo que era esperado, ainda assim isso se torna insuficiente. O acórdão do Tribunal Constitucional incidiu sobre uma medida de redução da despesa. É por isso desejável que qualquer medida que substitua a medida analisada pelo Tribunal Constitucional seja também ela caracterizada como uma medida de redução da despesa. Não só por questões filosóficas ou ideológicas, que elas também existem, mas porque está mostrado à sociedade que, no momento em que vivemos, o aumento da receita é uma ilusão através dos sacrifícios impostos aos portugueses e dos impostos. e o consenso social e político que tem existido em Portugal tem dependido deste equilíbrio que foi sempre sendo criado entre o governo, o Parlamento e os portugueses. Estamos a fazer tudo no limite daquilo que são os sacrifícios. E seria quase caricato ter o governo a explicar por que razão, estando a receita a cair como está, reage a essa queda da receita, aumentando fontes de receita que estão a fracassar. É muito importante, por isso, e com isso termino, que fique esta convicção de que o esforço que Portugal está a ser feito e os resultados que está a atingir são, globalmente, os resultados máximos possíveis nestas circunstâncias. E aquilo que temos que nos perguntar é se os limites que nos estão a ser impostos estão eles a ser materialmente cumpridos pelo esforço de ajustamento ou não. Devemos insistir num cumprimento formal desses limites quando o esforço de ajustamento que está a ser feito está a correr melhor do que o esperado? É a nossa convicção de que o programa e as suas medidas têm que ser analisadas de forma material e não formal. Nós não estamos aqui a defender uma revisão material dos objetivos do programa, não estamos a pretender aqui uma revisão material da necessidade urgente de manter o ritmo de corte da despesa e o ajustamento das contas externas. Aquilo que estamos a querer questionar é se os limites, neste momento, não são apenas formais e se por uma questão de formalidade não vamos poder, inclusivamente, chegar ao ponto de desbaratar o esforço que tem sido feito pelo governo, mas sobretudo pelos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostava de cumprimentar todos os presentes, senhores deputados, senhores representantes da missão e das instituições estrangeiras. Bem, a nossa intervenção é sempre dificultada pelo fosso ideológico que está entre o PCP e todas as restantes forças políticas que acabaram de intervir e também entre a perspectiva que a Troika sempre nos traz a estas reuniões. Por isso também confesso que muito mais interessante do que eu explicar essa diferença ideológica é ouvir-vos para nós termos a noção do que vem aí, do que vem adiante. E temos aprendido muito nestas reuniões sobre o futuro do nosso país. Vimos aqui saber da boca de instituições estrangeiras o futuro do nosso país. E, portanto, não terei propriamente grandes considerações a fazer, mas ainda assim gostava de, em jeito de brincadeira, que me permitissem, esta nossa conversa faz-me lembrar uma anedota, que eu não sei se existe equivalente nos países das vossas origens, mas que é quando a filha pergunta à mãe: "Oh mãe, porquê é que te estás a maquiar?" E a mãe diz: "Oh filha, é para ficar bonita." E a filha pergunta-lhe: "Então porquê é que não ficas?" E nós estamos aqui, avaliação após avaliação, a entrar neste logro e nesta farsa do tudo corre bem, os indicadores estão a ser cumpridos, os nossos limites estão a ser cumpridos, o governo faz tudo o possível, e a Troika tem acompanhado e avalia muito positivamente e por aí fora. E a verdade, todavia, é que 5 avaliações depois, permitam-me dizer-vos isto, é a nossa interpretação, obviamente, o país está mais pobre, a economia está em recessão cada vez mais profunda, há um indicador positivo no déficit da balança comercial que é conseguido única e exclusivamente à custa de uma forte contração no consumo interno e, portanto, tem uma, no mínimo, uma dupla interpretação, porque o aumento das exportações pode inclusivamente não ser sólido o suficiente para nos indicar que esta diminuição do déficit da balança comercial venha a estabilizar, pode não ser. Portanto, aquilo que é um indicador para já evidente é a diminuição do consumo interno, claramente à custa, ou provocado pela contração também do poder de compra, pela perda dos direitos dos trabalhadores portugueses, pelo alastramento cada vez mais grave do desemprego. Eu julgo que os partidos que falaram antes do PCP nesta nossa reunião deixaram bem clara a preocupação que existe no país com o desemprego. mas talvez não tenham deixado bem clara a sua dimensão. Nós estamos a falar neste momento de mais de 1 milhão de desempregados. Estamos a falar de um desemprego que alastra e corrói os pilares da democracia portuguesa e que, obviamente, do ponto de vista social, provoca situações muito complicadas em diversas famílias, inclusivamente tendo em conta que há, neste momento, vários milhares de famílias nas quais ambos os membros da família, do núcleo familiar, se encontram no desemprego. Na última reunião em que aqui estivemos, e eu vou aproveitar para a utilizar como bitola, foram deixadas por vós várias indicações e várias perspectivas pelos membros das, da missão. Falámos aqui do desemprego jovem, faço um apelo a este, à vossa memória, e inclusivamente demonstraram alguma preocupação, julgo até que se falou de uma possível ponderação por parte da Comissão Europeia de medidas especiais. Nesse campo, a única coisa que vimos, pelo menos em Portugal, foi aquela, aquela iniciativa de, acho que umas dezenas de jovens entraram aí nos estágios e, portanto, julgo que, tendo em conta a dimensão do desemprego jovem, não deve ser isso a medida de que estavam a falar. Não deve ser essa a medida a que se referiam, tendo em conta a gravidade do problema. Falaram também da necessidade, e deixaram isso muito claro, de contrair o nível salarial em Portugal. Esse processo tem vindo a ser levado a cabo ao longo dos últimos anos com grande força, portanto, os portugueses têm vindo a perder capacidade de compra ao longo dos anos, e particularmente desde que foi assinado o pacto entre o Estado português, os partidos e o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, isso tem-se sentido ainda mais. O que vos pergunto é nesse sentido, que avaliação é que fazem dessa perda salarial, e se mantêm a ideia de que é necessário para ganhar competitividade, como nos disseram aqui na última reunião, contrair ou tomar medidas que façam contrair os vencimentos e os salários dos portugueses. Disseram-nos aqui que era urgente remeter e garantir que o crédito fosse quase que exclusivamente dirigido para as empresas exportadoras. Nós, neste momento, estamos a presenciar uma concentração do crédito nas grandes empresas, uma diminuição acentuada do crédito nas pequenas e médias empresas, no acesso ao crédito às pequenas e médias empresas, e aquilo que também gostávamos de compreender é se é esta a concentração de crédito nas empresas exportadoras que se pretende, se é esta a política que se pretende, que é precisamente aquela que está a esmagar o núcleo central do emprego em Portugal, que são as pequenas e médias empresas, que representam mais de 90% do nosso tecido empresarial e do nosso emprego. Disseram aqui, e eu isso já nem pergunto, porque pergunto desde a primeira avaliação, que era preciso rever as PPPs e, no entanto, acabamos de ver, pelo menos, não sei se é verdade, mas vi nas notícias, que a Troika viabiliza a parceria público-privada do Hospital Todos os Santos em Lisboa, portanto, mais um negócio ruinoso para o Estado, agora com o aval e a bênção das entidades estrangeiras, que inclusivamente até aqui vinham levantando algumas dúvidas, no nosso entendimento até legítimas, em torno dessas negociatas estabelecidas através das parcerias público-privadas, e agora também já temos aí mais umas poucas a assumir grande importância até na política nacional, a ser utilizadas como uma forma de privatizações encapotadas. Também lembro de ouvir dizer que ter uma rede de cuidados continuados na nossa rede de hospitais públicos era um luxo a que Portugal não se poderia dar, não se poderia oferecer. E também me lembro de dizer que as reformas no mercado de arrendamento estavam a correr a bom ritmo. Portanto, são algumas das notas que deixaram aqui na última reunião, e eu gostava de saber, tendo em conta a importância de todas elas, qual é a avaliação que neste momento se faz. Sobre o 13º e o 14º mês, da parte do PCP, obviamente não terão nenhuma sugestão para ir buscar esta receita ou para diminuir esta despesa no outro lado. A nossa sugestão é muito simples, devolvam este dinheiro, devolvam? Não, que o Estado português devolva este dinheiro às pessoas e que ponha um travão neste roubo aos portugueses para, por outras vias, e se necessário, obviamente, por via da receita, porque há que destrinçar aqui um discurso do PCP quando se fala dos impostos e do CDS, por exemplo. O CDS diz que mais impostos é impensável. Nós não dizemos que mais impostos é impensável. Mais impostos sobre os rendimentos do trabalho, mais impostos sobre aqueles que vivem exclusivamente do seu trabalho, sim, é impensável. Mas já há aí muita riqueza em Portugal, onde se pode, de facto, aplicar ainda mais impostos. Aliás, há alguma riqueza que não tem impostos nenhuns e que não paga impostos nenhuns e que é preciso taxar e que é preciso garantir que contribui para a situação em que o país se encontra. Não é possível, nestes nossos encontros, ir muito além, mas eu julgo que as diferenças são tão grandes que qualquer conversa seria infrutífera por natureza e demasiado longa por força da conjuntura. E, portanto, deixo apenas estas questões. Fico também com o registo de que a conversa do PSD e do CDS é, neste momento, radicalmente distinta daquela que era há alguns meses atrás, nomeadamente quanto ao cumprimento dos limites orçamentais previstos no pacto. É um registo que o PCP tira e que apenas partilho convosco. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, deputado do Bloco de Esquerda, é o deputado João Semedo que vai usar a palavra.
Senhor Muito deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar todos a Sra. Deputada e todos os senhores deputados e também os representantes de organismos internacionais que constituem a Troika. Eu queria me concentrar apenas numa única e só questão, que é uma questão de natureza política e que considero que é a questão essencial desta quinta avaliação. Começando por registar que desta vez, ao contrário das anteriores avaliações, não ouvimos, pelo menos até agora, e desde que estão em Portugal, nenhuma afirmação da Troika de que Portugal estava no bom caminho. Nós queremos registar essa mudança no discurso político, dizendo, naturalmente, que essa é, para nós, não, é um, enfim, uma situação que não tem nada de surpreendente. Surpreender-nos-ia que insistissem na afirmação de que Portugal ia no bom caminho. Julgo que hoje ninguém diz isso em Portugal. E por maioria de razão, estranharíamos muito que fosse esse o discurso da Troika neste momento. Parece que agora a diferença está em saber quem é o culpado. E até agora também já se ouviram diferentes opiniões sobre isso. Para uns, o culpado são a Troika, ou os representantes, os membros da Troika. Para outros, são o governo e os partidos que o constituem. Julgando que ambas as afirmações são verdadeiras, julgo que nenhuma delas é inteiramente certeira. O programa da Troika é que é um programa que não serve para Portugal ultrapassar a crise em que se encontra. Não será surpresa para nenhum dos representantes da Troika estas palavras, porque desde sempre o Bloco de Esquerda considerou que este programa acrescentava mais crise à crise, mais dificuldades às dificuldades e não conseguiria alcançar os objetivos que então foram anunciados para justificar o programa e todos os sacrifícios que esse programa tem imposto à esmagadora maioria dos portugueses. E, portanto, a pergunta e a questão política central é responder, e agora, como se faz? Se não houver consciência que o problema está na receita, então a resposta é aquela que já hoje ouvimos por parte, particularmente do CDS, mas que é a resposta da direita e do governo. Queremos mais prazo e queremos mais dinheiro. É exatamente o que o Sr. Deputado falou na sua altura, respeito às outras intervenções. É exatamente isso que está agora em discussão. Nós queríamos deixar muito claro que, do nosso ponto de vista, mais prazo e mais dinheiro será o melhor caminho para que os problemas continuem a agravar. Perguntam-nos o que pensamos sobre o futuro. E o que nós pensamos é que esta receita conduziu de baixos salários, de mais impostos, de mais desemprego, de mais recessão, se continuar, vai ter exatamente os mesmos resultados. E quem nos tem que explicar é os representantes da Troika, é que nos têm que representar como é que a insistência na mesma receita vai provocar resultados diferentes. É isso que nos têm que explicar. É essa a grande interrogação. Porque os portugueses quererão saber em nome de quê que estão a fazer estes sacrifícios. Em nome de quê? E com que objetivos? E com que viabilidade e fiabilidade nos resultados que se anunciam? É esta a questão. Nós não consideramos que a continuação, a insistência na mesma política, nas mesmas medidas, na mesma receita, possa originar outros resultados. E se nos perguntam o que é que nós achamos que deve ser feito, eu respondo com muita simplicidade. A principal decisão é reestruturar a dívida pública portuguesa. Enquanto isso não for o caminho, nós não temos solução para a crise, nem para a dívida, nem para o déficit. Era isto que queria dizer.
Muito obrigado, senhores deputados. Dou naturalmente agora a palavra aos representantes da Troika.
Again, as usual, thank you all very much for making the time to see us for starters, and also your comments and reactions. I'll try and react to some of the questions you've raised. I'm sure my colleagues will have more to say. I think a couple of broader perspectives, perhaps, from myself. I think the first one is the reason why we come, we meet you guys. We, you know, the reason why we come meet you, you know, are interested in your ideas is frankly because we think nobody has all of the solutions for Portugal's problems. I think they lie in the consensus, the debates that you all have in Parliament. We have some ideas also, but I think the key really is that having a dialogue, looking at various solutions is important, and we do learn a fair bit from this discussion that we have. A related issue, of course, is that to date, you've had a very strong political consensus, political agreement around the need for Portugal to reduce its economic imbalances, the fiscal deficit needing to be reduced, the external deficit needing to be reduced, the debt level to be contained. I think this has been an important strength of the Portuguese program. It's been a source of the success that you've had to date. And this needs to be sustained, quite frankly. Why does it need to be sustained? Simply because, you know, as I tried to note a minute ago, you know, this program has to be about the Portuguese coming together and finding solutions for problems that have built up over many, many years here. We come, we have ideas, we provide some financing, but at the end of the day, you know, this financing is temporary. So the solutions really have to come in a more fundamental process so that Portugal doesn't need to continue to rely on such extraordinary financing as is being provided. Mm-hmm. So fundamental solutions are needed, and that can only come from agreement in the political spectrum. So I cannot stress enough the importance and responsibility that lies on your shoulders here in Parliament. On to affairs more economic. I think maybe I would start by addressing this point that we haven't said the program is on track. You know, as Jürgen said at the outset, as always, we come see you before concluding our deliberations with the government. So this is very much midstream that we're coming seeing you, and we, you know, provide an affirmative indication that the program is on track at the end. So far, we haven't seen anything that would force us to think that the program is not on track. So this is no different from previous times. So I think you're misreading what we have not said. Very important for me to put on the table. As usual, we are in the middle of discussions, and come the weekend or so, we hope to conclude the review successfully as in the past, and I have no reason to think otherwise. On fiscal developments, a number of issues have been raised about where we stand at this juncture, what we should do. Again, this is a fluid situation. We really are trying to understand what the factors behind the revenue slowdown have been. So we're looking very very much into this to try and figure out what's going on. We're having a lot of discussion with the government. But I think it's fair to say that, the fiscal outcome reflects, of course, a series of factors. And in thinking going forward, in thinking about what should be done about the fiscal balance, there are a lot of considerations to be taken into account. As a number of you noted, the evolution of unemployment, of course, is an important consideration that has a bearing almost directly on social security contributions and the like. Output, which so far has been holding reasonably well relative to original expectations. So, you know, overall output hasn't been weaker. The composition has, however, shifted with implications for tax take. I think that's one of the stories behind the revenue challenge that there is. Broader euro area developments are, of course, a factor. So all of these factors have to be taken into consideration in looking at the targets under the program. And important point I cannot stress enough. I mean, the purpose of these reviews is not to come and do a report card and check. As much the purpose of the reviews is to try and make sure that the program is adapted, modulated to the circumstances in the economy. As always, a balance needs to be struck, and striking a balance means taking into account circumstances. So these reviews really are here to come and look at conditions in the economy and see what other measures need to be done in the structural area, what new issues have emerged, the fiscal adjustment, the same issues. So, you know, the purpose of these reviews is to calibrate the program. So that's what we're here doing. Having said all of this, and having said that, there is, you know, it's important to strike the right balance. You know, one thing from the comments that a number of you have made strikes me as being very unrealistic, which is that the solution seems to be more financing, somehow that you can get away with restructuring debt without consequences. You know, for Portugal's credit rating and, all, you know, or how you get more financing, you know, I think some realism is really in order, in order in the following sense. Portugal has a very large level of debt. That debt needs to be stabilized if the country is going to be able to reaccess markets, as we hope can still happen next year. So the fiscal deficit has to be contained. These imbalances that caused Portugal to seek extraordinary balance of payment support from outside have to be addressed. Without addressing those issues, I think it's going to be very difficult for Portugal to return to the markets. So, you know, as important as it is to take into account current economic developments, it's also important to not lose sight of the fact that large imbalances remain, imbalances that need to be addressed in the coming years. So I think this is a very important point that I need to put on the table. Solution to unemployment. I think a fundamental solution, the lasting solution for unemployment is, getting growth back, making sure that growth revives. And I think addressing these imbalances will allow a situation where growth can recover on a steady basis. Temporary solutions like boosting demand are not going to work if they cannot be financed permanently. So I think fundamental solution is getting growth recovering to be able to address unemployment. We are very, very cognizant of the fact that 1 in 3 youth is unemployed, 1 in 6, 1 in 7 people in the labor force are unemployed. We very much recognize that. You know, how can one not recognize that? So we know that, but I think the fundamental solution remains getting growth back going as soon as possible. And this can only happen by addressing the imbalances this country has faced for the last several years. Now, within having said this as a broad solution that this country needs, I think there is a very important role to play for targeted interventions to try and make sure that that people that are, you know, that the labor market can be eased somewhat. And I think the last review in particular, we spent quite a bit of time working with the government on a series of active labor market policies, reprogramming EU funds so that they can be used to facilitate training, vocational training and the like. So I think those kind of activities have to go on in the coming months to try and address the particular bottlenecks in the labor market that are pinching. And other ways have to be looked at to also try and stimulate demand for labor. So these are all issues that we are concerned about and are working with the government about. But I think, you know, fundamental solution to unemployment remains addressing the imbalances and allowing this economy to recover. I think that's it from my side.
Maybe two concrete aspects here. I think the rebalancing of the EU structural funds funds is actually underway, and more than you may have realized. We have rebalancing of the regional funds towards employment. The self participation rate of Portugal has been reduced considerably, so that the financing is with the EU structural funds, and we are in an intensive discussion as regards the new financial perspective. And I'm 100% sure that more funds will be devoted to employment issues. And if you consider what the structural funds have financed in Portugal over the last, say, 15 years or so, with hindsight, I think the money could have used for more productive uses, including employment creation. Also, the EIB is in a discussion to improve its financing help for SMEs. So from Brussels, I think we have recognized the needs of Portugal in this respect, not only Portugal, but also other countries. There was a question on the SOEs. We are quite satisfied with the restructuring of the SOEs. The target for the end of this year is an operational balance. I think this is achievable, maybe even overachievable, but this should go further. The efficiency of the state-owned enterprises should be further improved, also in view of the high debt these entities are facing. Thank you very much.
Thank you. Muito obrigado. Eu pergunto se há mais alguma questão que algum grupo parlamentar queira brevemente colocar. Não havendo, agradeço a vossa presença, senhores e senhores deputados. Thank you very much for your presence here and see you in the next revision.